seja bem-vindo ao Sidecast, o podcast... Ih, meu Deus do céu, esqueci já.
Faz tanto tempo que gravou o último.
Hoje é hoje. Resumindo, só pra quem nunca lembra, o Sidecast é o podcast que a gente grava quando tudo dá errado.
É, exatamente, isso. Igual essa abertura. Eu ia falar isso, cara. Quando dá tudo errado, a gente grava o Sidecast.
E é um negócio que não é pra dar problema, é pra gravar rapidinho, soltar pra galera e sucesso.
A gente não tem direitos autorais em nada mesmo, então tô com um pouco a copiar, editar e arrumar depois pra gente.
Isso, boa.
Exatamente. Inclusive, né, falando em dar tudo errado, como vocês viram na sua timeline, teve dois sidecasts seguidos. Isso significa que a gente ainda não terminou de editar o episódio... da main quest do nosso podcast, o Gamers, a tempo. Então a gente preferiu, pra entregar um produto com mais qualidade, a gente prefere lançar aqui um podcastzinho de menor qualidade. Não, brincadeira, não é de menor qualidade, não. É só menor mesmo.
Só menor.
Pra dar aquela tapadinha de buraco na sua timeline e alegrar seu sábado, né, queridos?
Com certeza.
Vou desesperar de vez, né, porque só vai ter no próximo o compridão.
Ui, compridão.
Nossa.
O episódio dessa semana, o papo rápido que a gente vai bater essa semana aqui é sobre DRM. O que diabos é o tal do DRM que todo mundo chora e todo mundo reclama e todo mundo se esperneia, né? Né, meninos?
É.
Então, começando com o meu menino Tarik, me diga a última vez que você craqueou algum jogo. Você se lembra qual foi?
Lembro, com certeza.
Não, mas peraí, a gente não vai falar de discussão de relacionamentos.
Com certeza.
Desculpa, gente, acho que eu errei.
Discussão de relacionamentos matrimoniais. DRM.
É quando você é casado, né? Eu vira DRM daí, né?
É verdade.
Ai, caralho. Melhor definição.
É, né? Também, você pode até olhar pelo sentido que nada te pertence, tudo pertence ao seu cônjuge, né? Sua esposa, no caso, né? Então,
eu tô rindo.
Se você... É no paralelo de se a Steam falir, tipo, se você... O seu casamento acabar, você perde no divórcio. Perdeu seus joguinhos no divórcio.
Melhor definição de DRM possível.
Que pariu, velho.
Ai.
Podemos encerrar o episódio? É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir esse podcast. Tá?
Isso aí, gente.
Não. Ah, meu Deus do céu.
Boa definição.
Desculpa, gente, eu não consigo, velho. Tô bom.
Ai. Não vou nem apresentar o Gilberto, porque o Gilberto tá muito nervoso.
Ele já se apresentou e já deixou sua marca.
Ai. Então, assim, vamos recompor aí, pessoal. Vamos recompor. Então, dá uma introduzida no tema aí. Mineiro Gilberto, da onde que surgiu essa ideia de Jirico e como que surgiu o tal do DRM? Primeiro, né, o que é o DRM e como que ele surgiu?
Então, ele é quase uma discussão de relacionamento, né? Ele surgiu porque os caras que faziam uma pirataria, o senhor Tarik aí, né?
Eu? Como ele disse. Jamais.
Não, faz tempo, né? Faz tempo.
Faz. É. Uhum.
Eles precisavam de alguma coisa pra limitar esses caras, pros caras não pegarem e baixarem... o jogo a torto e direito e craquear o jogo e roubar as informações, né? Porque, teoricamente, pirataria é um roubo. E aí eles criaram algo que se chama Digital Rights Management. É praticamente um contrato que você faz, que quando você, por exemplo, vai lá na Steam e você compra o teu jogo na Steam, a Steam fala, ó, a gente vai te disponibilizar o jogo, porém, você precisa ter a Steam instalada pra poder rodar o teu jogo.
Uhum.
Correto. Entender? Mas aí a gente já tá falando do digital, né? Do mundo último, do quê? Digital. 10, 15 anos. Se a gente for na época do CD-ROM mesmo, ou antes até dos cartuchos, já existia o tal do DRM? Ou como que ele era controlado, no caso?
Então, o DRM, ele é mais presente nas coisas que são online. Só que ele existia, assim. Era a famosa CD Key, né? Quando você baixava o jogo, quando você comprava o jogo, você ia lá no supermercado, aí você voltava com o CDzinho do CS 1.6, aí você falava, porra, comprei o jogo, ó. Aí vinha o CD e uma CD Key dentro do CD, né? E aí você tinha que ter a CD Key pra poder instalar o jogo.
Sim.
Uhum.
Esse era o meio físico deles pra eles conseguirem validar que o seu jogo era um jogo real, entendeu? Porque dentro do jogo ele tinha a mesma CD Key, aí você digitava a CD Key e falava, ah, beleza. Você tá com o jogo comprado porque essa CD aqui veio dentro do manual que tava dentro do jogo lacrado.
Uhum.
Então aí fazia o match lá, uf, aí você podia instalar o jogo.
É importante dizer que eu acho que não existia nenhum controle pra identificar que aquele jogo era um jogo único, né? As Project Keys, no caso, elas, pelo menos na época dos CD-ROMs e tal, e até, tô vendo aqui no passado, até a Nintendo já brincou com isso, ela era no sentido de você validar o formato da chave. Se aquele formato chave é uma chave que é considerada válida. Não se aquela chave é exclusiva daquele
jogo.
Jogo que você tá segurando na sua mão. Exatamente. Por isso que, então, teoricamente, você, tipo, seus amigos poderiam baixar o jogo e você podia dizer pra eles qual que era a sua CD key, o seu serial key. É. E daí o jogo, ele aceitaria essa CD key quando eles tentassem instalar, né? Uhum. Então por isso que surgiu os sites de compartilhamento, de CD keys, serial keys e tal, né?
É, e aí, depois de um tempo, quando eles surgiram a validação online, né, eles mandavam a CD key dentro do jogo, e aí você instalava o jogo com aquela CD key. Só que aí, quando ele batia online lá, ele falava, esse jogo está linkado para essa pessoa. Então aí você não conseguia fazer isso com seus amigos. E aí que começaram a quebrar todos os jogos, né? Eles usavam os cracks pra dizer que aquela CD key ainda era válida. Ou pra simular que ela tinha sido validada online, né? O cara criava lá um crackzinho que fazia justamente o que o servidor fazia pro jogo. Mas isso tinha em tudo, né? A gente tá falando de jogos, mas tinha no Windows, tinha músicas do Emule lá. Tudo isso aí é quebrando o DRM, né? Porque o DRM é o contrato que você tem, que você vai baixar aquele jogo, ou que você comprou aquele software, ou que você comprou aquela música. E aí ele vai controlar para que você consiga ouvir aquela música ou jogar aquele jogo dentro da plataforma que você fez a compra.
Uhum.
Então, se a gente pôr um pouco pro nosso mundo aqui, pra gente não ficar muito perdido, a gente tem a Steam, a gente tem a GOG, a gente tem Epic, a gente tem Origin, Uplay. Todos eles são plataformas DRM, tirando a GOG, né? A GOG é totalmente DRM-free, mas a gente vai usar ela de exemplo. Só que esses outros, todos eles têm um contrato que você vai lá, baixa o jogo, né, um controle de acesso. E a Steam, por exemplo, se você não tiver com ela aberta, você não consegue jogar o jogo, certo?
Porque sim,
ela tá logada, você tá online no jogo lá. Você tem que alguns jogos, inclusive, você tem que estar online para que eles sejam validados. Então, tem alguns tipos de validação, tem a validação por CD key, tem a validação que ele valida a primeira vez que você entra no jogo e depois não valida mais. Tem a validação que ele fica fazendo toda hora ali. Tipo, vocês lembram do GTA 4? Vocês chegaram a jogar ele?
Sim, sim. Um pouquinho, mas sim.
Eu não joguei no lançamento, mas eu lembro da polêmica.
Então, quando você comprava o GTA 4, ele vinha com um modelo de ativação que, se você não fizesse aquela ativação, se você tentasse craquear o jogo, depois de 10 minutos jogando, a câmera ficava maluca.
Caraca, sério?
Isso, a câmera ficava parecendo que você tava bêbado, assim, e você não conseguia jogar, porque, cara, a câmera não parava, não parava. E ninguém conseguia quebrar direito essa validação pra ver se a pessoa tinha comprado o jogo mesmo, porque era feita totalmente online. Então não adiantava o cara tentar simular, porque ele mandava uma validação, tipo, ele mandava uma key, e aí o jogo tinha como interpretar essa key, né? Ele mandava uma key pro servidor, e o servidor tinha que responder com a outra key que o jogo sabia como interpretar.
Uhum.
Só que os crackers não sabiam como interpretar aquilo porque ela tava encriptada.
Sim.
Então aí, quando voltava aqui, o jogo ficava maluco, tá ligado? Tipo, ficava balançando a câmera. Era impossível jogar. Eu tentei. Eu sei. Naquela época eu tentei.
Tipo, jogar no Ultra Hard, que é com o protagonista bêbado, né? Porque o... Como é que é o nome do protagonista do GTA 4? Esqueci até o nome dele. O Nico Bellic, isso.
Nico Bellic.
Quando ele vai pro bar lá, ele fica bebaço, né? Então a câmera, ela fica balançando e chacoalhando daquele jeito, só que o jogo inteiro. Então é o modo Ultra Hard, né?
Exatamente. Aí, nessa época aí, eu ainda era do mundo do tapa-olho, né? Eu tentei fazer, mas aí depois eu parei com isso aí. Larguei essa vida, agora é só... Agora eu pago o aluguel da Steam e é isso aí.
Falando sobre outros exemplos, né? Acho que além do GTA 4, teve o SimCity, o... Qual que é o SimCity? SimCity 4, né? Ou
o
3?
O The Sims, né? O The Sims 4, acho que teve um rolê desse.
Não, mas eu lembro que o SimCity, especificamente, ele tinha um rolê desse. O Diablo 3, quando ele foi lançado, também tinha um modelo de DRM, que era esse que o Gilberto falou, que é o de Always On, né? Que você tem que sempre estar conectado na internet para o jogo ficar verificando o tempo inteiro que ele é um jogo válido, né? Ele é diferente de jogos que você valida só quando você abre.
Uhum.
Inclusive, nesses jogos que você valida quando você abre, e essa é a minha sina, que eu gosto muito dos ports que a Square Enix tem feito dos jogos antigos, tipo da série Dragon Quest, Final Fantasy e tal, pra celular.
Uhum.
Só que eles têm um modelo de DRM que você tem que estar ligado na internet quando você abre o jogo, senão ele não valida que aquele jogo é o jogo legítimo, né? Então, por exemplo, se você estiver no metrô, estiver no avião ou estiver em qualquer lugar que você queira jogar o jogo e você não tá com internet pra abrir o jogo, é, você não tem que jogar, simplesmente, sabe?
Uhum.
Então, já várias vezes eu fui pego em situação assim que, tipo, pô, vou ter uns 20 minutos aqui, vou jogar. Aí fui ver, tava sem internet e o jogo não abre, sabe? Então, é,
dentro do trem.
Puta merda, né? É, puta merda daí, né?
É. E aí, cara, o legal é o seguinte, o legal é a gente falar, porque a gente tem hoje DRM, então explicar um pouquinho melhor, vai, o que é o DRM mesmo. Ele é praticamente um aluguel, você não pode quebrar esse contrato, porque senão você tá pirateando, certo? Uhum. Se você, a partir do momento que você quebrou o contrato do DRM, você tá pirateando. Então, vamos supor, você quer comprar um jogo na Steam. Ah, eu quero comprar um jogo na Steam, só que eu não tenho dinheiro. Então eu vou lá, baixo na Steam, aí tiro a Steam e tento quebrar, craquear aquele jogo. Isso aí, você tá pirateando. Uhum. Então todos os jogos que a gente tem na Steam hoje não são nossos, certo?
Uhum.
Se você comprou na Steam, o jogo é da Steam. Quando a Steam falir, você não pode mais jogar aquele jogo.
Uhum.
Ou se ela falir um dia, né? Se ela fechar um dia, se os servidores dela acabarem, mesmo que você tenha o jogo instalado na tua máquina, ele, quando ele tentar fazer a validação com o servidor não vai mais existir, o jogo não vai deixar você jogar, entendeu?
Sim. E não só eles falirem, né? Eu acho que, tipo, se, sei lá, o sistema que responde essa validação, né, do DRM, se esse sistema cair ou se ele ficar offline por ataque ou por qualquer problema que a Steam estiver enfrentando, tipo, vai influenciar nos jogadores conseguirem jogar os jogos deles também, não?
Isso, exatamente.
Inclusive, acho que já aconteceu, já, não aconteceu? De ficar offline, a galera não conseguir jogar? Tenho a impressão que já, da Steam cair,
então,
uma vez assim.
Eu não sei se foi Steam, mas a PSN teve um problema sério, né? Ficou fora do ar 4 dias, se eu não me engano. E aí, por exemplo, os jogos da PSN, os jogos do PSN Plus, eles só funcionam se você estiver online. Então essas pessoas que jogavam jogos da PSN Plus não conseguiam jogar. Se você tem o CD local lá e você consegue jogar, você tem a mídia física, o jogo é teu. Uhum. Vamos dizer assim, o jogo que não tem o DRM é como se você tivesse uma mídia física.
Sim.
Porque você pode baixar um arquivo e jogar aquele jogo. Então, dentro da Steam, você tá lá. Ah, eu baixei e não posso jogar. Se der algum erro, né? Mas vamos supor a GOG. A GOG, que é a Good Old Gaming, ela é completamente DRM free. Então, se você for lá e baixar, por exemplo, ah, eu quero comprar o Cyberpunk 2077. Beleza, cara. Sugestão, compra na GOG. Na verdade, todo jogo que você... Se você tiver como comprar na GOG, compra na GOG, porque a GOG é DRM free. Se acontecer alguma coisa com ela, o jogo é teu.
Uhum.
Comprou 2077. Eu comprei, por exemplo. Ah, vou emprestar pro Tarik. Beleza, eu pego o meu arquivo .exe, mando pro Tarik. Tarik instala na máquina dele, acabou, entendeu? O jogo é meu. Eu posso emprestar pra quem eu quiser. Eles mesmos fazem a propaganda disso. Eles falam, não, se você quiser emprestar teu jogo pra alguém, o jogo é teu. Você pagou por ele. Então você faz o que você quiser.
Existe algum controle pra verificar se aquele jogo tá sendo usado por aquela cópia daquele jogo, né? Aquele EXE tá sendo usado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Porque, tipo...
Não.
Quando saiu o Cyberpunk 2077, viu? Provavelmente vai estar na internet, em tudo que é lugar. Então, se esse for o rolê, qualquer um pode baixar.
Provável, cara, porque na verdade ele é assim, você baixou e jogou. Se alguém comprar e quiser disponibilizar pra agora, quiser disponibilizar pra outras pessoas, ele disponibiliza. Eu não sei, assim, eu não sei se eles vão ter alguma validação desse tipo. Ah, se tiver duas pessoas jogando, vai dar problema. Eu, dentro do DRM Free, não. É como se duas pessoas estivessem com dois softwares diferentes instalados. O jogo é teu, você emprestou pra pessoa, a pessoa joga. Teoricamente, ela te devolve a partir do momento que ela desinstalou, entendeu?
Entendi. Então, você tá falando que existem três tipos de verificação do DRM. Tem o via software, o via hardware e o via advogados, que é o que, provavelmente, a CD Projekt vai fazer se,
não,
tipo,
cara,
encontrar sites que tiverem disponibilizando o jogo dela, porque...
Sim, sim.
E o jogo ser DRM free não quer dizer que você pode disponibilizar publicamente o jogo.
Todo software, ele tem um contrato, né?
Uhum.
Quando você compra o jogo, ele tá lá escrito. Provavelmente ele tem lá as linhas de contrato dele falando, você pode emprestar o jogo, mas o jogo é seu, então você não pode comercializar pra outras pessoas, você não pode... Talvez tenha lá nos contratos, ah, você não pode disponibilizar em massa, entendeu? Você pode disponibilizar pra quem tem um amigo.
Uhum.
E aí, tem que ver o contrato, né? Eu não sei como é que é o contrato deles de quando você compra o software, mas praticamente todo software tem um contrato e você tem que ler o contrato. Você tá comprando um produto e você quer ver como que você disponibiliza aquele produto.
Show de bola! Então esse é mais ou menos nessa linha que você até comentou, né? De que você ter o jogo DRM free é como se você tivesse a versão física, né, do jogo. Então é sempre bom, acho que, olhar pra esse lado, porque sempre tem essa discussão, né, do que é melhor, a mídia física ou a mídia digital e tal. Só que eu acho que essa conversa, ela é bem ampla, né? Não é só no mundo dos games.
Não.
Se a gente for olhar, por exemplo, no ramo da música, existe um problema bem parecido, né? Primeiro porque tem serviços de subscription que você não tem direito nenhum sobre nada, tipo Spotify, você basicamente tá pagando uma assinatura, né? Você não tem nem a... Você nem comprou aquela música ou aquele álbum individualmente, né? Você tem acesso ao serviço e o serviço te dá acesso às músicas. É como se fosse uma rádio, né? Você tem... Sim. Liga na rádio e ouve o que tem disponível na rádio, né?
Isso.
E só que uma discussão que tem parecida com isso que a gente falou agora, que tem sobre o ramo de música, é o iTunes, né? O sistema da Apple.
Isso.
Porque, embora, tipo, no iTunes você compre os álbuns, eles não são DRM free. Uhum. Você não tem o direito sobre aquela música. A Apple, ela pode e já fez várias vezes. Tirar o acesso de determinados artistas ou determinados álbuns e músicas e tal, por sei lá qual motivo. E mesmo pessoas que compraram aquela música, aquele álbum, não tem mais acesso. Então o DRM é uma parada bem latente mesmo, né?
Inclusive o DRM, cara, eu tava lendo hoje, né, um pouco do DRM pra gente conversar aqui. Eu tava conversando com um amigo também que manja pra caralho, assim, tipo, ele que fala bastante disso. Eu falei, cara, é legal a gente levar isso pro podcast, porque muita gente não sabe, muita gente não conhece o que é a GOG, o que é DRM Free, o que é Steam, porque tem gente que compra na Steam e idolatra a Steam, mas o cara não sabe, por exemplo, que se a Steam sair do ar, fudeu, você fica sem jogo, meu amigo.
Uhum.
Quem vai cheirar tua bunda lá é o tiozinho lá da Valve, tá ligado? Aí, tipo... Ah, eu tava lendo que o iTunes, inclusive, eles colocam, depois de um certo ano lá, acho que 2009, eles começaram a colocar tudo como DRM Free no iTunes. Só que aí é o que você falou, tipo, beleza, no iTunes é ok, só que se eu baixar e for ouvir, a música ainda tem um copyright, eu não posso fazer isso, entendeu? Tipo, mesmo que, que o iTunes esteja falando que é DRM Free, não é. Beleza, você pode baixar o álbum e ouvir, mas você tá quebrando o DRM do álbum, nesse caso.
Caralho, confuso. Porra.
Eu tava lendo também que todas as músicas que tem no Google Play, por exemplo, elas são vendidas como DRM Free. Então, todas as músicas do Google Play você pode baixar e ouvir.
São tuas. Como se você comprasse a música mesmo, comprasse o CD.
Exatamente. Como se fosse alguém que disponibilizou, você pagou pra aquela música, aquela música DRM Free, ela é tua. Você pode baixar ela, ouvir offline, ouvir... se desinstalar o Google Play e ouvir. Inclusive, tem alguns jogos da Epic que eles são DRM Free. Então, se você tentar pegar o jogo lá e copiar da pasta dele pra outra pasta, ele vai continuar funcionando normal.
Entendi. Mas no caso da GOG, eles te dão um instalador mesmo, né? O EXE. Ou a imagem do disco, no caso, né?
A GOG é outro mundo. Eles dão manual, eles dão papel de parede. Esse meu amigo tava falando também. Se vocês quiserem seguir, ele é o Salsa The One. Ele faz bastante live lá, ele fala bastante disso. E eu achei muito legal trazer. Eles dão um papel de parede, eles dão o jogo. Puta, tinha mais algumas coisas lá. Manual, papel de parede, o jogo.
Trilha sonora, às vezes, né?
Isso. Em algum caso, trilha sonora.
A GOG é muito foda.
Então vem tudo.
A trilha sonora, especificamente, é um negócio interessante, porque, por exemplo, é uma área bem cinza, né? Porque se você tiver o disco... E assim, dentro do seu jogo existem as músicas do jogo. Só que não quer dizer que você tem direito às músicas do jogo por você ter o disco, né? Por isso que a trilha sonora é uma parada à parte, né? É muito louco isso.
Verdade.
Uhum, sim. Eu tava tentando achar aqui agora algum site que mostrasse a lista do que vem quando você compra na GOG. Mas eu não estou conseguindo. Ah, eles têm também garantia de 30 dias de money back. Então se você... Ah, e tinha no passado também, né? Se você não conseguisse instalar na tua máquina, eles devolviam dinheiro.
Não rodasse na tua máquina?
Porque como eles faziam adaptação de jogo antigo, então tinham jogos que não rodavam em máquina nova, né? Eram jogos muito antigos.
Tem, inclusive, um deles, o Phantasmagoria, por exemplo, que você precisa do DOS, né? Daí ele meio que emula um DOS.
Isso, então se você não conseguisse rodar, eles devolvem dinheiro pra você, cara... Tetinha, coisa linda.
Mas assim, é meio que na boa fé, né? Porque você pode, tipo, alegar que você não conseguiu instalar o jogo e eles te devolvem o dinheiro, mas você tem o EXE.
Cara, assim. É aquele negócio, como a tua índole, né?
Uhum.
Muita coisa na vida é a índole. Principalmente aqui pra quem mora aqui na América do Norte. Cara, eu chegar ali e devolver um jogo, pra mim é a coisa mais ridícula. Eu posso ter. O jogo nem tanto, o jogo eles são um pouco mais chato. Mas eu posso, por exemplo, chegar na IKEA que eu comprei um móvel e eu devolver esse móvel depois de 365 dias.
Caraca.
Ou seja, eu tenho até 365 dias pra devolver.
É muito uma questão de cultura, que eu acho que a gente tem uma visão muito diferente, né? Por ser um país de terceiro mundo e tal, uma visão muito diferente sobre isso e tal.
Um país de gente filha da puta, bando de arrombado.
É pra ser um país subdesenvolvido mesmo, sabe? Uhum. Tipo, a gente tem que se fuder muito mais pra pegar as coisas, assim. Então, tipo, uhum. meio que a safadeza, ela vem da necessidade mesmo, né? Tipo, não a gente, tipo, eu e você, mas assim, culturalmente, né?
Sim, sim.
Assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito disso. Pô, mas como é que você vai ter certeza que eu tô te devolvendo o que eu peguei?
Sim.
Tá ligado? Tipo, a minha questão era sempre essa. Aí depois eu mudei minha visão, porque eu falei assim, cara, eu não vou te devolver isso se eu não peguei isso, entendeu? Eu não vou pegar isso aqui se ele não é meu.
Eu tive um choque de realidade aqui também, né? Virou assunto sobre isso agora, só pra gente finalizar. Uhum. Que eu tava falando com um colega de trabalho aqui também, e ele também não é americano, ele veio do leste europeu e tal, né? Uma situação meio parecida com do Brasil, assim, de cultura, de, né? De como que o país subdesenvolvido e tal. E daí ele tava comentando que os pais dele vieram visitar ele na casa dele, na casa deles lá pra um final de semana, ou pra... Não, acho que foi 5 dias, assim, tipo, quase uma semana fechada inteira, assim. Ele falou, não, eu comprei um colchão de Arden na loja, peguei um bem caro, bem bonito, assim, e tal. Dormi a semana inteira lá, depois que eles foram embora, coloquei na caixa, levei pra loja e devolvi. Política de 7 dias.
Caralho.
E eu fiquei tipo, porra, cara, você usou o negócio por 7 dias, cara. Devolveu, só porque você pode, sabe, tipo...
É, exatamente. Aí...
Vai se aproveitar do sistema.
Esse é o caso de abuso, o abuso do negócio, né?
Vai longe, vai começar a falar dessas coisas, vai longe.
Senão vai virar podcast de histórias. Histórias de América do Norte.
Bom lembrar, né? Bom lembrar que esse podcast ele não tem DRM, né? Você sinta-se livre pra baixar, pra distribuir, pra copiar. Isso. Se quiser regravar o que a gente falou aqui, pode fazer. Isso. A gente só precisa que você diga o nosso nome pra galera. Fala, ó, foi desses caras aqui que eu peguei. Só isso, a gente só pede isso.
Isso aí.
Exatamente, cara. Só cita a gente lá que eu já fico muito feliz.
Se quiser colocar no carro de som e fazer rodar no bairro, pode também. Porra. Não tem problema.
Ai, meu Deus do céu. Puta merda. Só cuidado, hein. Se você não pode colocar músicas nesse carro de som que tem um DRM, porque você não tem o direito de transmitir.
Verdade. A gente não vai colocar nada com DRM nesse sidecast. Caralho. Tranquilo.
Oh. Isso eu te falar que a música do sidecast é uma música que tem um problema sério no DRM.
Fala baixo.
Ai, cara, ainda mais tô só esperando um certo advogado de uma empresa do encanador de bigode aqui chegar aqui.
Não, a gente pegou uma versão que não foi gravada por eles.
Será?
Eu não sei.
Será?
Meu Deus do céu. Vamos fechar essa conversa aí. Falou, tchau. Tchau.
Falou.
Vou descer pelo cano aqui.
Puta, sabe o que é pior? No final do episódio a música sobe, agora a música vai subir. meu Deus. Fecha, acabou. Eu vou cortar a música. Tchau.
Cortou.